Num episódio anterior, perguntei quem está mais alinhado com a sua evolução espiritual. Na altura, eu alertava para o facto de, hoje, se viver um novo dogma, o dogma da espiritualidade em pó, que teima em suprimir a experiência, a aprendizagem e a capacidade de crescer. Na verdade, como é meu apanágio, ia até mais longe e diria: a namastreta de hoje está a colocar em causa a própria sobrevivência da natureza humana, e depois lá vamos nós por esse mundo online fora e é só unicórnios espirituais. E tu, és espiritual ou andas a enganar-te? O meu nome é Mário Portela, bem-vindo ao 10º episódio do meu podcast. Já aumentei o nível da ironia no barómetro virtual. Vem conversar comigo.
Quem cala, consente. Podcast por Mário Portela.
Já aprendeste a meditar? Olha que um espiritual sabe meditar corretamente, e tu, se quiseres aprender para não fazer só figura de corpo presente, podes optar pelo meu curso online. São mais de 50 aulas com várias horas de vídeos explicativos, material pedagógico cuidado, mais de 15 exercícios práticos e ainda, como bónus, mais de 24 horas de música preparada para cada momento meditativo. Vê em portugalmístico.com como acederes ao curso básico online de meditação. Quando perguntamos a alguém o que é ser-se espiritual, o número de respostas vão ser certamente tantas quanto o número de pessoas a quem perguntarmos. De uma forma geral, ser espiritual é estar consciente das várias partes integrantes do ser. É uma espécie de visão holística do eu, com a capacidade de, sem dogmas, perceber que somos o corpo físico, o corpo mental e o corpo energético. A palavra espiritual vem do latim spiritus, que significa sopro, ar ou espírito. Se fugirmos ao peso religioso desta palavra, então ser espiritual é a noção consciente do nosso espírito, da nossa centelha. Aqui o importante a salientar é a ausência de dogma, da lei externa a nós que põe numa gaiola este ar que nos compõe. O que faz de nós espiritual não é vestir trajes budistas, não é ter o hábito do monge ou tirar um curso de Reiki. O que cria a espiritualidade consciente em nós não é a modinha da positividade ou a armadilha do perdão. Ser espiritual é muito mais profundo do que aquilo que meras palavras poderão descrever. Ser espiritual não se pode definir, pode apenas sentir-se conscientemente. Nenhum jargão da espiritualidade de hoje consegue ajudar a evolução pessoal mais do que um olhar honesto sobre as nossas vulnerabilidades. Não digo com isto que os espirituais se andem a enganar a si próprios, porém, há armadilhas no caminho da espiritualidade e pessoas na comunidade espiritual capazes de nos fazer acreditar em coisas mirabolantes e nem se nota em grande parte das vezes. As armadilhas da espiritualidade.
Tenho de estar bem e ser positivo todos os dias.
Que é como quem diz: tenho terror da negatividade. Esta crença é bastante popular entre todos os pensadores da positividade nas comunidades espirituais. Claro que não há nada de errado com pensar-se positivamente. Pelo contrário, porém, usar o poder de um pensamento que mal controlamos para abrilhantar as emoções negativas e densas é um dos maiores bloqueios do crescimento espiritual. Tudo isto porque a nossa energia primordial deseja encontrar um equilíbrio, e isso exige uma reconexão com todos os aspectos fragmentados do nosso ser: os medos, as crenças, os traumas, as opressões e a obsessão mental. Todos os temos, e todos os temos fragmentados em nós, e precisamos de os encontrar, de os integrar. Dissociamos-nos de tudo isto ao esconder a sua existência, e isso torna-nos meras máscaras. Ficamos como aquelas imagens insípidas de Facebook com algo que nem sabemos de onde vem, mas que diz, embaixo, Namastê. Temos de perceber que somos um iceberg de emoções e que mostramos uma ínfima parte de nós enquanto sentimos um sem número de coisas que escondemos. Recordem o episódio sobre o lado sombra. Suprimir emoções negativas ou densas continuamente tem o mesmo efeito que tomar antidepressivos. Auxilia e permite uma pausa à força, criando a sensação de controle das emoções. Porém, não está a equilibrar rigorosamente nada, não trata as emoções, não as integra nem as acalma. A verdade é que cada uma destas emoções dolorosas e pesadas que aparecem na nossa vida são como crianças em desespero, e quando as suprimimos é como fechar essa criança propositadamente num quarto escuro para que reviva o trauma e o intensifique sozinha e escondida atrás das portas fechadas enquanto olhamos na direção oposta. Por outras palavras, é pura sabotagem, é maus tratos a nós mesmos. John Green dizia que uma coisa curiosa da dor é que ela exige ser sentida. E ele não podia estar mais próximo da realidade. Ser completamente honesto emocionalmente connosco demonstra um nível de bravura e coragem desmedido, representando colocarmo-nos no centro da nossa própria tempestade emocional, da qual temos tendência a fugir e até a mascarar. Depois, uma vez que nos permitamos sentir e libertar o que está armazenado nas profundezas do nosso eu, estamos basicamente a permitir que o cérebro e o corpo saibam que é seguro sentir, que não mais temos medo de enfrentar os nossos demónios interiores que nos traumatizam e que o caminho em frente só pode ser evolutivo. Pode mesmo ajudar-te teres ao teu lado um bom amigo, um bom terapeuta ou até um belo de um animal de estimação, assegurar o forte enquanto tu libertas a torrente de emoções internas, porque é essencial que te sintas seguro quando a viagem é atribulada. Descobrirás que uma vez que tenhas enfrentado e sentido intensamente as tuas cargas emocionais que estavam atravancadas no teu corpo, na tua energia, no teu cérebro, a leveza do ser será uma experiência que se virá logo a seguir. Por isso podes de facto dar a mão a alguém ou receber a orientação de algum profissional, porém, grande parte do trabalho vai ser teu e aí será bem mais recompensante. Liberdade emocional é uma necessidade e só com esta honestidade os passos são possíveis de serem dados. Bem melhor do que despender todas as energias a aguentar até que passe a tempestade, fingindo que somos muito positivos.
Não é nada disso. Eu uso a espiritualidade para ultrapassar as emoções negativas e transformo-me num ser de luz.
Que, na verdade, é o mesmo que dizer: quero chegar ao destino muito rápido e sem dor, porque eu não gosto desta viagem e todos vão perceber que eu estou muito bem. Não existem panaceias, não há soluções exatas, e se te disserem que sabem como vais chegar lá, estão a mentir-te, porque nem sequer te conhecem. Gosto de afirmar que tudo acontece por alguma razão e que a lógica das coisas será inevitavelmente compreendida com o tempo. Porém, isso não é necessariamente igual a dizer que todas as almas são naturalmente boas e que não devemos sentir raiva ou desilusão. Este é, para mim, um dos maiores problemas da comunidade espiritual dos dias de hoje: a crença que devemos evitar e ignorar as emoções fortes. A crença de que a raiva, o medo e a mágoa não fazem parte do nosso processo espiritual.
Oh, claro que não. São coisas negras, são coisas densas.
Vá. É um facto que nos encaminhamos para uma revolução de consciências. E podemos já sentir a beleza desta mudança no ar. Verdade. Porém, cada uma das emoções fortes que nos aparecem ao longo do caminho da mudança são degraus da nossa escadaria vivencial, cada um contendo uma lição muito importante que nos levará cada vez mais próximos deste destino revolucionário. A raiva, ou outras emoções aparentemente negativas, é como o rio que pretende desaguar no mar, quer mover-se naturalmente e, quando está reprimida com um perdão prematuro instruído por um guru, ou bloqueada com a falsa positividade em nome de uma pseudo-paz, é a mesma coisa que se estivéssemos a criar uma barragem à volta desta raiva. O rio, então, vai virar-se para dentro, contido contra si mesmo e em crise irá arrebentar com as margens, atingindo inocentes. Melhor seria que corresse e fluísse corretamente, não de uma forma destrutiva, não forçado a reagir, mas de forma autêntica, para que restaure a integridade do nosso eu. Não é a raiva que é o inimigo, é a raiva reprimida que nós temos que evitar. Deixa o teu rio fluir. A verdade é que a raiva, a crise, o receio, a mágoa são todos espantosos catalisadores de mudança e transformação quando abraçados de forma saudável. Por exemplo, a raiva é um excelente motor para limpar a nossa vida de gente tóxica e de situações opressoras. E não precisa de ser destrutiva, não precisa de ser de uma forma vingativa. A destruição e a vingança vêm porque existia uma barragem a segurar o rio da raiva. Ser espiritual não te evolui espiritualmente.
Eu cá sou espiritual e pratico isso todas as manhãs, sabes?
Que muitas vezes quer dizer: eu estou verdadeiramente confuso e por isso vou repetir interminavelmente amor e luz, amor e luz. Muitos indivíduos que ingressam num caminho mais espiritualizado acreditam que o comportamento espiritual é tudo o que é necessário para percorrer um caminho dito espiritual. Dizer palavras fofas, ser-se politicamente correto e inclusivo, seguir os princípios dos gurus, virar vegetariano, imitar mestres do passado. Tudo isto parecem ser as formas corretas, as fórmulas de se ser um ser iluminado. Porém, saibam que as pessoas mais feridas emocionalmente, que mais crises enfrentaram e que mais viveram a negação do eu, são aquelas que mais frequentemente possuem uma ética espiritual e um comportamento espiritualizante. Digo porque em tempos eu fui um deles e observo isso acontecer no meu dia-a-dia, a cada terapia, a cada curso, a cada consulta, a cada pessoa com quem estou e que oriento. Os pertences espirituais caem com imensa facilidade na armadilha de utilizar os conceitos espirituais para impor em si uma espécie de imunidade às emoções e à dualidade. Isto irá inevitavelmente derrotar todo o propósito verdadeiro da nossa alma encarnada. Nós viemos para aprender com as emoções, com as experiências, sentir esta dualidade, estes opostos, fazer a mudança. Ninguém vive de textos bonitos e de teorias. John Wellwood batizou este processo de saltar a experiência e a emoção diretamente para o espírito de bypass espiritual. O autêntico esforço em evitar os vários aspectos terrenos da realidade, como os desafios práticos, as memórias incómodas e as emoções reprimidas, todo um bypass que vai provocar um destacamento radical da realidade e das identificações pessoais, um perdão generalizado e prematuro e pensamentos que são fantasiosos. Existe um propósito e uma lição por detrás de cada emoção, de cada sentimento que temos. Porque tudo está interligado. A fuga através deste bypass é apenas uma máscara e uma inabilidade em aprender.
Oh, só inventas. Eu sei muito bem o caminho que devo seguir, que eu já consultei mais de 25 pessoas e todas concordam com isso.
Que na verdade quer dizer, prefiro seguir o que me disseram que é mais seguro do que seguir a minha intuição, porque eu nunca faço nada bem. Alguma vez notaste, quando estás a explicar a alguém que vais mudar de emprego ou acabar uma relação, que estavas a fazer grandes discursos e declarações sobre algo que seria excelente ou mau para ti? Notaste como dizias, se eu continuar a fazer isto e aquilo, vai ser muito mau, porque senão acontece aquele outro? Ou, por exemplo, se eu sair deste emprego, vai ser bom, porque eu vou conseguir ter mais isto e aquilo, e não vou ter que aguentar com aquele outro? Reparaste que parece que te estás a tentar convencer a ti por uma espécie de convicção e racionalização mental, bem mais do que a partilhar com alguém ou a pedir uma orientação? Notaste o quanto removes o lugar à tua intuição? Estás a usar o teu pré-conceito e o teu preconceito também. Quando fazemos isto, estamos mais propensos a seguir caminhos que não se alinham com o nosso eu interior. Claro que isto não é um problema de maior, já que seguir algo que não se alinha connosco irá inevitavelmente ensinar-nos que devemos começar a confiar mais na nossa intuição, a ser mais honestos connosco. Porquê? Porque não vai funcionar. E mais cedo ou mais tarde vai ser uma lição que aprenderás segunda e terceira e quarta vez, até que essa ilusão racional desmorone. Muitas vezes convenci-me de coisas que me fariam bem sobre uma decisão ou uma situação, apesar de possuir uma incómoda suspeita que algo não estava certo. Em todas essas vezes, eu aprendi um pouco mais a deixar de racionalizar. Faço o que posso por ouvir atentamente os meus sinais todos os dias, a toda a hora. A minha intuição será sempre aquela que toma primazia, em vez de me andar a perder nos labirintos de uma racionalização que me educaram a ter. Conseguimos a nossa intuição de volta no dia em que pararmos o blá 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 racional que tanto papagueamos.
Tu não sabes o que dizes. Eu até já ofereço orientação e conselho espiritual, todos me procuram.
Sim, há muita gente a oferecer dessas coisas, mas fala com eles sobre eles mesmos. Fala com eles sobre a sua própria individualidade. Conhece-os melhor e vais ver que por muito pouco se sentem provocados e vão acusar, julgar e atacar, deixando cair a máscara. Cada vez mais as pessoas que ingressam na moda espiritual têm de desmontar os seus unicórnios espirituais e ponderar utilizar cavalos a sério. Podemos parecer sábios e majestosos quando pregamos o que aprendemos naquele website New Age ou New Cage, como eu gosto de dizer. Mas viver um "olha para aquilo que eu te digo e não para aquilo que eu faço" é seguramente uma das maiores mentiras que nos contamos a nós ou que contamos aos outros. Não podes aconselhar a viver a sorrir se por dentro tu estás triste. Não podes aconselhar se não és capaz de seguir o que tu próprio afirmas. Não devemos usar as nossas epifanias e orientações como medalhas ao peito. Devemos abraçá-las, vivê-las, senti-las. A quem estamos a tentar mentir quando pregamos o que não fazemos? Somos todos humanos, somos todos vulneráveis, porém é esta vulnerabilidade que nos permite uma verdadeira expansão e que nos conecta uns aos outros. Imaginem o quão apaixonante e amistoso seria o mundo se não perdêssemos tempo a esconder e a suprimir aquilo que nós realmente somos, se não sucumbíssemos à culpa de não aprender com as nossas próprias experiências. Ser claro e transparente é aparentemente assustador, mas fará com que as pessoas certas nos amem por aquilo que nós somos realmente, por sermos reais, por sermos genuínos. São sempre as pessoas erradas que nos amam se apaixonaram pela imagem que nós temos. A falácia da espiritualidade.
Olha, pois fica sabendo que eu consigo falar sobre crescimento espiritual da humanidade o dia todo e isso mostra que eu estou muito bem.
Errado. Não tens de ter a soberba de falar da humanidade a crescer. Não tens de vestir o traje do arauto da boa nova. Tens de ser o exemplo. Tens de conseguir falar de ti e isso será o caminho para o crescimento dos grupos onde tu estás inserido. Tu não dás o exemplo ao tornar-te vegan pelo bem dos animais e continuares a nutrir raiva e ódio por aqueles que não seguem a tua linha. Tu não mudas o mundo a pegar nas armas. Isso já foi tentado e olha na asneira que deu. Se compararmos o crescimento espiritual com as mecânicas de um jogo de computador, isto é o mesmo que ler uma série de guias de estratégia para o jogo, mas nunca ter jogado o jogo propriamente dito. O verdadeiro propósito acontece apenas quando jogamos ativamente. Subir de nível, progredir, ultrapassar cada um dos obstáculos. Muitas pessoas espirituais percebem os mecanismos do crescimento espiritual de trás para a frente. Sabem que criam a sua própria realidade e que a vida é literalmente o espelhamento dos seus pensamentos, das suas emoções. Por isso, é um pouco irónico que o saibam e não o usem, ignorando as suas próprias teorias. A vida é suposta ser vivida. Os sentimentos são supostos serem sentidos. Os desafios são supostos serem enfrentados e ultrapassados. Todas as experiências, internas ou externas, que nós passamos são como as missões de um jogo de computador, onde só recebemos a recompensa depois de terminar, depois de ultrapassar, a não ser que façamos batota e nesse caso, mais cedo ou mais tarde, o jogo vai perder todo o interesse e vai ser difícil de aguentar.
Oh, eu sou tão espiritual.
Está bem, és muito espiritual. Mas és tão espiritual que te esqueces de tratar os outros como gostarias de ser tratado. Conhecemos tão bem esta realidade no nosso dia-a-dia de cultura ocidental. Aquelas senhorinhas de bem que vivem metade do seu dia na sacristia da paróquia e que, no entanto, a outra metade é passada a criticar os vizinhos, a fazer tricas e ditos e a expressar julgamentos de valor baseados em falsos budismos. Não interessa quantos livros tu já leste de autoajuda se não sabes o que auto significa. Quando guardamos as nossas emoções numa adega recôndita do nosso ser, estamos a perder todo o propósito de consciencializar e operamos apenas através de medo, de mostrar aquilo que somos, de medo de viver aquilo que temos, de medo de sentir o que pensamos. Somos uma espécie de palhaço na vida dos outros e vestimos toda a roupagem e uma máscara para esconder o que nos vai na alma. Porém, falhamos em perceber que um dia a pintura vai derreter, vai borratar e que estamos só a ser espiritualmente ridículos. Espiritual ou não, místico ou não, cético ou não, é a altura de deixar cair os rótulos, aproveitar para cuspir fora as palavras ilusórias que povoam as nossas frases e queimar de vez as máscaras politicamente corretas que usamos no dia-a-dia. Temos de perceber como funcionamos a nível físico, a nível emocional, a nível mental e, acima de tudo, a nível energético. Afinal de contas, tudo é energia. Não te enganes, porque a vida não é, nem deve ser, um castigo.
Olha que a vida não é, nem deve ser, como um castigo que tu terás que
sempre a tempo de mudar.
Muda de vida se tu não vives satisfeito. Muda de vida, estás sempre a tempo de mudar. Muda de vida, não deves viver contrafeito. Muda de vida, se a vida em ti ela
é isto. Temos de parar de nos enganar e aprender a viver conscientemente cada momento para que se integre em nós e possamos evoluir. Carl Jung dividia a vida do ser humano em 4 fases e se calhar eu vou explicar isso melhor no próximo podcast para teres mais uma ferramenta para mudar de vida. Se ouviste até aqui é porque não te queres enganar e consideras importante a tua sanidade e o teu futuro. Se não, já tinhas desligado o podcast e escrito beijinhos de luz nos comentários. Mas é por aí estares que eu te deixo o meu mais sincero e profundo agradecimento, assim, polvilhado com um sorriso. Não te esqueças que se te interessa esta caminhada, podes demonstrar isso com uma subscrição. Se interessam estes assuntos, podes e deves agradecer-me com uma partilha. E se quiseres auxílio, orientação, se te fizer sentido, contacta-me, faz-me perguntas, diz-me de ti. Porque quem cala, consente.
Quem cala, consente. Um podcast por Mai.